A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende.
Olá, sotaqueiros! Estamos quase encerrando essa temporada, que vai ser mais curtinha, então esse é o penúltimo episódio, o último semana que vem. Só que nem por isso menos especial. Até acho que tem sido a série com mais emoções. E esse episódio com a Tayane Dash vem para escancarar o que mais dói nessa nossa vida de imigrantes. A distância da família. Para ela, tem um peso maior, já que ela nunca conseguiu retornar ao Brasil por conta do seu status. Então a Thay tá aqui para contar como tem sido ficar tanto tempo longe e quais suas expectativas agora que essa possibilidade está pertinho de acontecer. Thay, muito bem-vinda de volta ao Com Sotaque. Eu tô tão feliz porque é um assunto que agora a gente vai aprofundar mais em você. Então, muito bem-vinda. É sempre bom te receber.
Obrigada por me receber, por me convidar. É um prazer estar aqui.
Thay, algumas pessoas que ouviram você já no outro episódio já devem saber dessa pergunta. Mas eu quero perguntar de novo, tá? Conta pra mim de onde vem seu sotaque.
Meu sotaque, eu sou nordestina, sou cearense, com muito orgulho. Morei no Ceará até meus 9 anos de idade, depois minha família, nós fomos pro norte, pra Roraima, e foi lá que eu passei grande parte da minha vida, e daí vim pra cá, tive uma trajetória Venezuela e parei aqui nos Estados Unidos. Mas eu sou uma nordestina e provavelmente vocês vão escutar umas palavrinhas, um sotaquezinho que vem de dois lados, dos dois lados.
Ai, gente, eu amo. As expressões são as melhores.
Eu vou ser o mais educado possível.
Adoro, deixa vir, vai natural, pode deixar rolar. Então, assim, tem um episódio seu já, né, contando como foi pra você chegar aqui, que foi super complicado, difícil, e recomendo muito quem não ouviu ir lá ouvir, é um episódio bônus com o nome da Thay. E vale muito a pena, né, ir lá ouvir. Então, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, porque tem bastante, tá muito legal. Fica aqui um incentivo para ouvir o episódio, se não ouviu ainda. E assim, já vou então pro passo chegada aqui, você aqui. Então, eu queria saber o que te motivou a vir para os Estados Unidos e se era um país que você queria, sabe?
Então, basicamente, foi para vir para cá, para os Estados Unidos, foi a questão de destino, eu posso dizer. Eu conheci uma pessoa no qual eu sou casada e o sonho dessa pessoa, do meu marido, era vir para os Estados Unidos. Então, eu acompanhei ele e aqui estou.
Eu também tô aqui, né, por conta do meu marido. A gente veio acompanhar e tem muitos, como posso dizer, muitas pedras e muitas aventuras no meio dessa história, porque a gente não tinha objetivo, né? A gente não sabia bem o que buscar. Eu achava que eu voltaria a qualquer momento. Você achava isso também?
Eu tinha certeza que ia passar um tempo aqui, um largo tempo aqui. Eu não tinha ideia de quanto tempo, mas essa certeza que um dia eu ia voltar, eu carrego ainda hoje. Não com o intuito de morar, mas com certeza de voltar a ver minha família, de visitar mais o país, de conhecer mais lugares no Brasil, porque é um país lindo. E a gente não se dá conta da riqueza. Tô falando de mim. Eu não me dei conta da riqueza, da beleza, calor, do carinho do Brasil até quando eu vim morar aqui e notei a diferença. Mas pelas oportunidades, pela chance de se dar super bem, eu acho que para conseguir uma vida mais tranquila quando a gente alcançar a nossa terceira idade, querer aposentar, eu acho que aqui o investimento foi bem melhor. Mas eu tenho esse sentimento, sim, de voltar para o Brasil, e eu vou voltar para o Brasil um dia.
Sim, é isso, né? A sua situação, ela é muito particular. E você falou, eu sabia que eu não voltaria em curto tempo, né? Sabia que eu passaria um tempo aqui. Como que você enfrentou essa fase de saber que era você e seu marido? Tipo, não vai ter nem essa opção de ir pro Brasil, sabe?
Bom, amiga, eu posso te dizer que foi uma avalanche, assim, sabe? Foi ondas de emoções. Não acho que nos primeiros anos ou no primeiro ano eu tava super excited, eu tava bem alegre, tava muito curiosa sobre tudo. É um país novo, sabe? Eu vou ficar aqui, eu vou ter que fazer minha vida aqui. E eu tava muito ansiosa pra conhecer a cultura, então era aquela paixão de algo novo, sabe? Mas aí, passado um tempo, veio aquele choque, aquele baque, assim, sabe? Tá, cadê minha família? Já passei, já conheci, já tô aqui e agora, sabe? E começou, eu fiquei pensando, se eu ficar doente, se eu precisar de um colo. E chegou num tempo que foi um dos tempos mais difíceis aqui, porque eu senti a falta, a preocupação, sabe? E o que vai acontecer? O que será que, se acontecer alguma coisa com os meus pais, o que é que eu vou fazer, quais são meus passos? Foi um mundo de perguntas na minha cabeça, de dúvidas. Então, aí depois eu fui mais trabalhar no tempo da aceitação, sabe? Tenho que aceitar, eu tô aqui, eu tenho uma meta, eu escolhi vir pra cá. Então, eu vou fazer o que eu posso pra me tranquilizar e pra tranquilizar minha família no Brasil também, mostrar pra eles que eu tô aqui, eu vou voltar, vai ficar tudo bem.
E é muito importante o que você falou, né? O que pode acontecer lá fora, né? No episódio da semana anterior, ela fala isso, que um motivo que fez ela querer voltar pro Brasil foi o fato de ter perdido a mãe e de não estar lá, não poder ir, porque era uma situação igual a sua também. E aí ela decidiu que ela queria voltar, porque ela não queria perder a chance dos filhos dela curtirem os familiares por lá. Então isso fez com que ela voltasse. No entanto, ela não achou que tinha sido uma boa escolha. Mas por que eu tô falando, né, mencionando o episódio anterior? Porque é um medo de quem pode ou não pode voltar. E a gente fica com esse sentimento de culpa.
Amiga, é um pensamento que eu não posso negar. É algo que... É algo que eu penso todos os dias. É algo que eu penso todos os dias. É inevitável, sabe? Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que minha família tá bem. Que estamos todos com saúde. Mas a gente não pode negar esse sentimento de medo, de culpa, sabe?
Sim, e eu compartilho disso também. Vamos lá, acho que nos meus primeiros 5 anos, todos os dias, esse era meu medo. Se eu pensasse, eu chorava também. Até que um momento eu falei assim, bom, que nem você falou, aceitação, né? A minha escolha foi vir pra cá. Até onde eu sei, eles estão com saúde. Então, deixa eu me organizar aqui para que quando eles precisarem de mim, eu possa ir pra lá. E aí cuidar, e aí saber que eu não preciso sentir culpado, sabe? É o que você tá fazendo. Você tá se organizando pra poder ir lá. Então, se um dia eles precisarem, você vai poder fazer isso. Eu achei que isso me confortou, porque eu também tinha a mesma reação que a sua. A mesma, amiga. Era conversar sobre meus pais com uma amiga, com alguma pessoa... Eu chorava.
Vai muito da questão da saúde, né, amiga? E tem pessoas que são 80, 90 anos, eu sei, que são super saudáveis, são independentes e tudo mais. Questão da minha família, minha mãe, graças a Deus, ela é muito saudável, trabalha muito independente. Meu pai, ele tem 84 anos. E é onde meu coração fica mais, assim, apertadinho, sabe? Ele... Tem alguns problemas de saúde, mas tá se cuidando da melhor maneira possível. E meu pai, claro, minha mãe também, minha família, todas são minha preocupação, que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se a gente for colocar numa situação assim de idade, de condições de saúde, meu pai é uma das pessoas que quando eu ligo, antes de eu dizer, beça pai, eu falo baixinho, eu falo obrigada a Deus, porque ele atendeu meu telefone. A mesma coisa eu falo com a minha mãe, eu digo a mesma coisa, graças a Deus, por eles atenderem o telefone, eu saber que eles estão bem, sabe? Então, comunicação diária, por telefonema, por FaceTime, da melhor maneira que a gente pode fazer, amiga. E até a gente chegar no alcance no qual a gente possa dar um abraço.
Um abraço. Percebo isso também, sabe? Assim, na verdade, quem tem sentido mais falta, pelo que eu tenho percebido esses dias, tem sido minha mãe, que vira e mexe, ela manda uma mensagem, ei, filha, tudo bem? Ela sempre manda um bom dia, mas parece que recentemente ela tá assim, e aí, tá tudo bem? Parece que ela tá querendo puxar um assunto, parece que ela quer algo assim, isso porque não faz nenhum ano ainda que foi a última vez que eu fui pra lá, né, vai fazer em abril. E já a gente já sente esse aperto no coração. E a gente entende completamente. Faz quantos anos que você tá aqui, minha lei?
12.
12.
E foi a última, eu lembro como se fosse hoje. Foi o último abraço que eu dei, assim, pro meu pai. Eu tava saindo de Boa Vista pra ir pra Venezuela. Então, o táxi que levava a gente normalmente pra Pacaraima, que é a fronteira com a Venezuela. Eu saí pra fora com a minha mala, o táxi tinha chegado, eu tinha colocado a mala dentro do carro e meu pai tava parado, olhando eu colocando as coisas dentro do carro. Aí eu peguei, olhei pra ele, eu falei, bença, pai. Aí ele falou, Deus te abençoe, minha filha. Eu dei um abraço nele, eu disse, pai, eu vou voltar daqui a alguns meses. Aí ele olhou pra mim e falou, eu sei que você não vai voltar tão logo, tão pronto, logo. Eu fui chorando. Até quando eu cheguei na Venezuela, no outro dia eu fui chorando, lembrando das palavras dele, e ele tinha razão. Tem se passado 12 anos e ainda não dei um abraço na minha mãe e no meu pai.
Parte do que eu escrevi aqui que eu queria te perguntar é o que você mais sentiu falta, mas acho que você já deixou tão claro. Eu acho que tá muito, muito claro, né?
Sim!
Desses 12 anos, nenhuma oportunidade de ir, mas alguém pôde ir te visitar? Alguém conseguiu ir aí?
Trazer minha farinha, meu cuscuz.
Um pouquinho do Brasil.
Sou minha irmã mais velha. Ela é um ano mais velha do que eu, foi a primeira a vir pra cá. Ela, minha sobrinha e meu cunhado vieram pros Estados Unidos e foi choro, foi abraço, foi, sabe, foi eu senti o meu pai e minha mãe num abraço com ela quando eu a vi depois de muito tempo. E recentemente, depois de acho que uns 10 anos sem ver minha irmã mais nova, ela veio também, veio minha irmã mais velha, veio minha irmã mais nova, minha sobrinha, vieram e eu abracei ela, passamos ótimos tempos juntas. Nossa, criamos novas memórias. Fizemos o que pudemos fazer em tão pouco tempo. Foram 2 semanas, mas foram umas 2 semanas bem intensas.
Mais intensas, assim. É muito gostoso, né? Assim, a pessoa quando pega e fala assim, quando é um momento bom pra eu ir te visitar? Já dá uma batida diferente no coração. A gente fala, nossa, alguém quer vir me ver, né? Não é pelo lugar, é por mim, essa pessoa vem por mim, porque a gente sabe, Los Angeles é caro, é uma das regiões mais passagem, né, mais cara que tem do Brasil para algum lugar do exterior, e aí alguém vira e fala, sim, eu vou aí te ver. Especialmente se for família, nossa, você fala, então eu vou mostrar uma coisa que eu gosto, aquele restaurante que eu gosto, vou mostrar onde eu moro, né, a gente até nem sabe o que fazer primeiro.
É verdade, amiga, é aquela sensação de que você se sente especial e por se sentir especial você quer fazer tudo o que for possível para aquela pessoa se sentir tão especial quanto você. Então, é exatamente isso. Quando elas falaram que vinham, e vinha meu cunhado, os meus cunhados e a minha sobrinha vieram todos juntos, eu fiquei, nossa, eu vou fazer isso, eu vou levar isso, a gente vai fazer isso, eu planejei, sabe, como se a gente fosse ainda adolescentes, então foi um tempo assim bem especial e eu me senti muito especial e me deu aquele ânimo de, sabe, eu vou continuar lutando, não importa o que for, eu vou atrás e a gente vai conseguir, eu vou pro Brasil e vou fazer o que eu tenho que fazer.
Que
então
tudo.
Foi uma energia pra mim.
Sim, e quando vem alguém, você pede alguma coisa, tipo, você faz uma lista, ei, você pode me trazer isso, eu queria saber só a lista de coisinhas brasileiras.
Ai, amiga... Olha, eu vou falar assim, porque minhas irmãs, elas sempre perguntam, né? E nas primeiras vezes, eu não queria saber de nada. Eu só queria dar um abraço nelas. Eu queria, não pode... O que tu achar que é minha cara, traz pra mim. Mas aí, quando já foi passado o tempo, eu já falei, vamos pensar, o que é que eu quero? Tem um óleozinho da paixão... Que eu amo aquele cheiro do vidrinho da paixão. E eu pedi pra ela. Aí ela falou, você pode comprar os perfumes aí dos franceses, tem marca boa, vai na Victoria's Secret, tu quer isso? Eu falei, você não entende. Não, aí eu falei, traz farinha.
Mas ela trouxe ou não trouxe o olhinho da paixão?
Não. Amiga.
Ah, não acredito.
Não trouxe. Ela disse que não ia trazer. E não trouxe. Ah, mas eu fui no mercadinho brasileiro e tinha.
E que bom. Não, mas assim, eu quero explicar aqui o que acontece. Acho que todo mundo que ouve é imigrante. Não tem explicação, gente. A gente quer um produto porcarinha lá brasileiro mesmo. Mas porque ele tem uma coisa emocional com a gente. É isso, não, né?
traz memórias com certeza.
Gente, o pessoal do Brasil precisa entender isso, esse nosso lado. Eu peço gibi, amiga. Porque eu adoro.
Ai, que bom.
O que eu posso fazer? Eu gosto, sabe?
Eu pedi farinha da minha irmã, farinha lá do norte. É, meu pai mandou rapadura.
E deu certo, porque uma vez quando meu pai trouxe rapadura, pararam ele lá na alfândega pra perguntar o que que era aquilo.
Bom, eu perguntei da minha irmã se deu problema, porque parecia outra coisa.
É.
Mas super de boa, acho que porque minha irmã tinha minha sobrinha, então eles não vasculharam tanto, não foram atrás dessas coisas, mas... É, chegou aqui, parecendo outro tipo de pacote, mas chegou.
Ai, essa é outra coisa muito engraçada, né? Tudo que vem meio amassadinho, meio que não parece aquilo, mas não tem problema o sabor quando a gente come.
Amiga, não tem essa, amiga, não tem. Outra vez, da última vez que eles vieram, eles trouxeram um bombom de cupuaçu, bombom de castanha do Pará, tinha outras geleias que elas trouxeram, é mais coisa assim, sabe, de comida.
Ai, que delícia. É o melhor momento da vida esse, gente, quando alguém traz todos os quitutes que a gente mais ama. Ai, que bom.
Aí ela perguntou dessa vez porque agora a gente vai se encontrar de novo.
Aqui?
Não, ela tá indo pra Orlando. E eu amo Orlando. Eu tive lá ano passado, eu acho. Mas eu passei só 2 dias. Eu acho que Orlando me lembra muito o Brasil. Então, acho que eu me apeguei muito a Orlando por causa disso.
E falando de família, nessa aqui, a gente não tem os familiares, né, por perto. Meio que a gente precisa construir um círculo de pessoas com quem a gente pode contar, né? Um círculo de pessoas que a gente pode dizer, poxa, se eu precisar de algo, você pode ir lá ver minha casa, ou me dar uma carona aqui pra lá, sei lá, vai comigo em tal lugar. Ou até mesmo simplesmente por diversão, vamos jantar junto, até amigos, né? Basicamente, amigos. E assim, você acabou construindo sua rede de amizades entre americanos ou brasileiros? E se foi com brasileiros, foi muito difícil? Foi estranho ou não? Você se sentiu bem acolhida pelos brasileiros aqui?
Boa pergunta, amiga. O meu círculo de amizades, a maioria vem sendo americanos. Não porque eu venha me reservar de brasileiros, mas é porque eu não tive a oportunidade de conhecer tantos brasileiros aqui. Eu posso dizer que duas brasileiras que eu considero amigas, você tem uma amiga minha que se chama Gisele, que vocês duas são a que eu considero amiga, são basicamente as que eu conheço. Então, eu não senti nenhum tipo de diferença, eu senti pelo contrário, eu me senti mais em casa, abraçada. Por isso que quando você se lembra quando nós conhecemos, quando eu te escutei, eu fiz questão de te pegar pra mim, assim, sabe? A gente se sente um pouquinho mais, pelo menos pra mim, que tá longe do Brasil por tanto tempo, eu me senti mais pertinho do Brasil quando eu encontrei você, quando eu encontrei a Gi.
E assim, no começo, quando a gente chega, a gente tende a comparar. Ah, aqui as pessoas fazem assim, lá eu fazia assado, sabe? Então você começou um pouquinho nisso, eu queria saber mais de você. Que comparações que você fez ou ainda faz do costume mesmo, americano e brasileiro? Tem algum que te chama mais atenção, assim, que hoje em dia você gosta e quer levar pra frente? E algum que você não gosta e você inventou um seu jeito de, tá, tô aqui numa cultura americana, não gosto como eles fazem, mas ninguém vai perceber, mas eu ainda tô fazendo do meu jeitinho, sabe?
Ai, amiga, eu escuto todos os seus podcasts. E um deles, você tinha falado da questão do respeito, né? Que você estava na fila no Brasil e essa pessoa veio e entrou na sua frente e você achou um desrespeito. Eu super me identifiquei com você. Eu ia ficar jururu, amiga, se isso acontecesse comigo. E eu acho que é uma coisa que, uma cultura que eles têm aqui, que eu com certeza eu levaria pro Brasil e continuaria com esse tipo de comportamento, que é respeitar o espaço de cada pessoa. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu continuaria. A questão desse respeito de espaço e de ideia também. Outra coisa que eu acho que eu gostaria mais, eu acho que todo mundo nota isso, é o carinho da recepção, da apresentação, de pegar na mão, pegar um abraço, dar um beijo. Eu acho que isso não é uma coisa tão pra frente, eu não sei como explicar bem, não é uma coisa tão avançada, ah, é que ela tá vindo me dar um beijo. Pra nós brasileiros é uma coisa tão normal, é de educação, o toque pode nos dar outra recepção, comparando com uma pessoa que, oi, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Isso é, tipo, tão formal.
Sabe o que tá rolando ali, né? Se tá mesmo tudo bem, se não.
É uma coisa tão fria. E eu acho que é isso que deveria melhorar um pouco, sabe? Não quer dar beijinho? Dá um abraço. Sabe? Entendeu? Eu acho que é... Amiga, eu acho que uma coisa que eu admiro aqui é que, pelo menos no círculo de pessoas que eu estou, eu vejo muito que os americanos valorizam muito o seu tempo. Até porque aqui, como você sabe, a gente trabalha por hora, tudo vai pelo schedule, você tem que marcar consulta, o pessoal vai muito pelo, as pessoas vão muito pelo seu tempo, e eu acho que aqui colocamos mais atenção, valorizamos mais o nosso tempo, e em consequência valorizamos a nós mesmos, porque a gente vê, a gente consegue analisar que o tempo está passando, você já tem essa idade, o que vai fazer? Tem mais a oportunidade de fazer planos para um futuro que você sabe que está chegando, sabe? Eu acho que no Brasil não tem tanta essa noção, até porque não é do mesmo sistema que aqui nos Estados Unidos.
Verdade.
Então, é outra coisa.
Muito bem colocado. Sim, essa coisa do respeito ao tempo, né? Ao tempo do outro. Sim, eu acho que, assim, lá no Brasil, minhas amigas chegavam no horário porque elas sabiam que eu já estava lá, porque eu chego antes. Mas elas falam assim, bom, é a Natália, melhor a gente ir logo, porque ela vai estar lá, assim. E aqui foi ótimo, porque foi simples, né? Todo mundo chega, tudo, e, mas você falou bem, é o respeito ao tempo do outro, é bem legal, realmente.
Isso, com certeza. Com certeza, eu lembro, eu... Bom, já faz tempão que eu não vou no Brasil, né? Mas eu vejo muito na internet e o que minhas irmãs falam também. Por exemplo, eu vou te ver, marca alguma coisa, vamos se ver no jantar. Vamos uhum. Aí o jantar não sabe se é 7 horas, se é 6 horas, chega até tarde, não tem aquele horário de sair, não tem, fica aquela, sabe? Aqui não, aqui já é um pouquinho mais controlado. Então eu gosto
verdade.
Muito disso.
Ou aquela clássica frase, a gente vai se falando, né?
Ai, nossa.
Não vai falar nada.
Faz...
Ai, gente, é muito engraçado.
É.
Mas faz parte do jeito de comunicar, né? Não é... Às vezes, depois da gente estar aqui tanto tempo, pode parecer um pouco de descaso, né? Se você falar, a gente vai se falando, mas não vai haver um follow-up nem nada. E pode parecer descaso, mas não. É só uma expressão, um uso do português que faz
isso.
Parte, é costume.
Isso.
Mas depois de tanto tempo fora, a gente fala, opa, peraí, vai ter ou não vai ter?
É verdade.
Né?
A gente traz esse tipo de expressão, mas aqui a gente dá outro significado para esse tipo de expressão.
E isso me chama muita atenção e eu fico pensando assim, queria saber de você, 12 anos depois sem voltar e agora que você vai ter chance de voltar, o que você acha que vai te chamar muita atenção lá, assim? Você acha que você tem essa ideia?
Tô que nem pitou na merda de feliz, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que esperar, eu só sei que eu vou lá dar um abraço, vou ficar com meu pai, com a minha mãe, eu vou atrás da minha filha, eu só sei que eu estou muito ansiosa e eu não sei o que eu vou fazer primeiro, eu comer tambaqui, vou comer carne de sol, vou churrasco na beira do Igarapé.
É um rio?
Vou fazer... Você sabe o que é Igarapé?
Não sei! Não, mas um monte de gente não deve saber, me conta.
Ah, é, né, tá. Igarapé é tipo um riozinho.
Um riacho?
É, tipo um riacho. Que você vai, tem tudo natural, sabe? Tem as árvores, tem... E é tipo um riachozinho que você vai, senta e come churrasco com farinha. E faz essas, tudo de bom, sabe? É tipo interior. Você sai da cidade, vai pro riachozinho e passa lá o tempo que for preciso. Vem uma cobrazinha aqui, outra cobrazinha lá, mas é parte da natureza, a gente sobrevive.
a naturalidade com que você fala, passa um bichinho aqui, uma oncinha ali, uma cobrinha aqui, tudo
super
bem.
Super normal, amiga. Super normal, pra quem mora perto da Amazônia, é super de boa.
Pois é, ai que delícia.
Mas eu tô muito ansiosa, não tenho data ainda. Mas estamos no processo e eu acho que a razão de ter demorado tanto é que eu tinha que trabalhar para sobreviver, para aprender o idioma e tudo mais. Então não tinha, como nós sabemos aqui, advogado é muito caro. Então eu não tinha as condições para pagar um advogado para ir atrás. Então eu deixei, nós fizemos o que pudemos fazer sem advogado. Mas acabou por não ter uma pessoa profissional na área para follow-up, para ver o que está acontecendo, corrigir documentação. Então, isso fez com que atrasasse. Mas, graças a Deus, já entrei com pedido, já estou com advogado. E, se Deus quiser, logo, logo, a gente consegue liberar isso.
Vai, sim. Nossa, olha, eu torço tanto para esse dia chegar. Tanto, tanto, tanto. E vai chegar. Porque eu gosto de ver o tanto que você tem fé, sabe? E quando a gente tem fé, a gente consegue.
Com certeza. Amiga, talvez as pessoas pensem, ah, ela tá nos Estados Unidos, tá fazendo dinheiro, tá super de boa, quer ir pra Disneyland, quer ir pra Universal. A gente sabe que a gente passa os perrengues que a gente passa aqui, amiga. A gente sabe no dia a dia não ter tempo pra se alimentar direito. Muitas pessoas comem e dependem de fast food, porque aqui, como lhe disse, é literalmente tudo na base do tempo. E tudo aqui é caro, especialmente de Califórnia. Então, a gente tá aqui, nós estamos aqui, mas a gente não vive no país da Disney, que a gente tá vivendo uma coisa ótima. Eu estou presa. eu estou presa, basicamente, pelo fato de não poder sair do país. É outro tipo de prisão, sabe? Sim, eu poderia pegar um avião e simplesmente ir para o Brasil, mas isso tem outro significado. Teria outro tipo de consequência. Esperar todo esse ano para poder voltar do Brasil assim, depois desse tanto tempo, dá um significado diferente para a palavra voltar.
E de que forma?
Agora, se você me pergunta voltar para o Brasil nessa situação depois de tanto tempo, eu vejo como eu aprendi muita coisa, vou levar muita experiência se isso acontecesse, mas eu não estaria sentindo 100% satisfeita e eu não acho que seria respeitoso para a minha família, que eu deixei lá por tanto tempo, simplesmente voltar. Depois de tanto tempo assim, eu acho que vai ter um sentimento de... Existe um sentimento de fracasso. Não 100%, de novo, muita coisa eu conquistei, eu aprendi muita coisa, mas vai ter dentro de mim uma missão que não foi cumprida. Eu vou estar fracassando, vou estar deixando alguém para baixo nisso tudo. E minha família pode não se sentir dessa maneira, mas eu sentiria. Eu levaria esse sentimento. Então, a palavra voltar vai ter outro significado.
Muito legal, assim, com o que você está falando. E me chamou a atenção a parte que você fala que eu não teria cumprido o que eu fui fazer. O que seria isso, assim? De que forma? Fiquei curiosa de entender seu ponto de vista mesmo. O que você consideraria que você não está cumprindo? De que forma você estaria mostrando que, puxa, depois desse tempo todo, eu volto e não fiz o que eu fui fazer? Tipo, por quê, assim?
Eu acho que é mais da parte de ter conquistado, vamos dizer assim, a minha liberdade. Eu entrei já de uma maneira que... ilegal, né? Então, eu já fui nesse caminho errado, então, que lidera da detenção, da prisão. E voltar, não ter essa passagem aberta de ir e voltar quando eu precisar, é algo que eu não consegui. Eu não consegui, depois de tanto tempo, depois de lutar, de fazer o que é certo, tentar fazer o que é certo, e ainda, depois de tanto tempo, não ter tido a liberdade, o free access, o acesso livre de ir e voltar, dá um sentimento, tá, eu vim, fiz o que eu fiz, juntei o que eu tive que juntar, fui, voltei, mas e aí, se um dia eu quiser voltar? E aí, o trabalho, o esforço que eu coloquei aqui, pagar pelo Social Security, pagar por tudo isso e não receber nada disso, por qual motivo, sabe? Eu vou abandonar tudo isso e voltar da mesma maneira que eu saí do Brasil, fugindo, sem ter, sabe? Eu acho que isso é o tipo de fracasso que eu digo. Eu quero voltar para o Brasil, mas não da maneira que eu saí de lá.
E eu diria que é documentada você quer estar, né? Você quer, tipo, olha, passei esse tempo todo, estou contribuindo como se cidadã eu fosse. Eu quero dizer que, ao longo desse tempo, eu cumpri com a problemática de ter feito essa escolha da forma que eu escolhi, com toda a dor e o medo e a culpa que você deixou muito claro aqui no começo. Então, eu já sou agora merecedora dessa documentação, né? Me permita ser parte desse país com o qual eu contribuí por mais de 10 anos. E eu quero agora poder retornar de cabeça erguida e continuar vivendo a minha vida. Eu acho que você tem toda razão e você merece isso. Sim, sim. Entendo.
Amiga, eu trabalho. Pago meus impostos. Graças a Deus, eu não recebo dinheiro do governo. Nunca recebi. Não tenho uma multa de velocidade sequer. Eu tava falando com uma amiga minha, eu sou uma cidadã exemplar dos Estados Unidos. Porque eu trabalho com doutores, com médicos. Eu trabalho na área da saúde. Eu sou uma essential worker. E o que eu posso fazer para seguir as regras? Eu estou guiando a minha filha para aprender a respeitar as regras desse país. E eu sinto merecedora. Eu falo, eu estou aqui como? Como que ainda não? Mas aí vem esse tipo de sentimento de que, calma, você vai conseguir, você tem todos os requerimentos, você aprendeu o idioma, você respeita a cultura, você cumpre com a lei que está estabelecida agora. Claro, eu quebrei a lei quando eu vim ilegalmente, e as consequências estão aí, mais de 12 anos sem voltar para o meu país e tudo mais, mas eu fiz um erro e estou lutando há mais de 10 anos para consertar tudo isso da melhor maneira que eu posso, sabe? Então, está aí um motivo no qual eu sou merecedora de...
Sem dúvida. E um exemplo também de que errar uma vez não faz com que você não tenha chance de novo, entendeu? De consertar e fazer melhor e ter tudo que você merece ter ali pra frente. Tem um livro que eu tô lendo agora, da Fernanda Young, e ela fala assim: posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar.
Olha, nossa, que forte.
Pois é. E eu acho que é isso, a gente tem que enfrentar o que a gente tem na vida. É, não dá para viver com medo, não dá para falar, ah, eu não vou fazer isso porque não tá tudo certo, então não vou tentar. Não, gente, peraí. Claro, melhor fazer dentro do possível, mas se não é a possibilidade, depois eu conserto. É assim, e também não é que vai viver fazendo besteira, não é isso. Mas eu acho que todo mundo tem uma oportunidade, uma chance de fazer diferente. E você é uma prova concreta disso, né? E ficou, eu gostei muito do que você falou, eu não quero voltar, e eu concordo com você, que se você voltasse hoje, seria como você começou, como você saiu de lá, porque você teria começado tudo de novo.
Exatamente.
Né? Você teria realmente que se redescobrir, se refazer.
Então vem muitos erros, né, amiga? Vida, nossa vida, nós não somos nem perto de ser perfeitos.
E o que eu queria saber na sequência disso é assim: depois de tanto, né, amiga? Nossa, só você sabe tudo que você viveu e passou. Tem valido a pena? Você teria repetido as mesmas escolhas? Eu não sei se eu te perguntei isso da outra vez, mas eu acho que eu queria te ouvir nesse ponto do voltar, que nem você estava refletindo o que é que essa palavra significa. O que você enxerga daqui para frente, meio que analisando o que já foi, mas como que você está hoje, sabe? Assim.
Amiga, eu queria que essa resposta que eu vou te dar agora fosse mais fácil.
Uhum.
Mas com certeza, se eu tivesse a oportunidade de fazer tudo novamente, com certeza eu teria escolhido fazer da maneira certa. Com certeza iria usar os Estados Unidos como um target para morar, para viver, porque eu sei da oportunidade. Então, eu iria olhar com mais delicadeza os Estados Unidos para investir no tempo de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que eu conseguiria ser mais bem-sucedida em todas as áreas. Emocionalmente, principalmente. Financeiramente. Se tudo tivesse sido feito da maneira correta, não teria tantas noites de choro. Então, eu teria o suporte emocional que eu precisaria para ter a mentalidade certa para avançar. Vamos dizer, alcançar o que eu acho que eu alcançaria em 10 anos agora. Eu acho que eu já teria alcançado se eu tivesse o tipo de mentalidade. Me arrepender? Eu não me arrependo, amiga. Se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu teria feito. Mas pelo que eu passei, eu acho que isso tem um propósito.
E isso que você falou, eu gosto demais. É a sua trajetória. Foi assim. Claro, o custo é alto, mas é como foi pra você. É isso que te fez quem você é hoje e agora, né?
E eu tenho uma história pra contar pros meus netos quando eu tiver gaga. Fiz isso, sabe? Eu tinha tantos anos, eu cruzei a fronteira andando de madrugada, eu fui pega, eu tenho uma história aventureira pra contar. É algo que eu vou levar agora de bom humor, vou rir, vamos rir sobre isso. Mas com certeza é um preço muito alto que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. Mas foi difícil e tá sendo difícil e vai ser difícil até o momento no qual eu possa ter a oportunidade de ver minha família de volta.
Olha, só desejo que dê tudo certo pra você. Muito obrigada por ter
trazido tanto aqui, ter sido tão verdadeira, sabe? Então, muito obrigada. E vamos para uma última pergunta? Será que você lembra qual é, amiga?
Já sei qual é.
Então conta pra mim qual é o seu sotaque, Thay.
Meu sotaque, e eu acho que eu disse isso da vez passada, eu sou uma pessoa muito guerreira, sou aventureira, como pode falar, e não sou uma pessoa que deixa tudo assim muito fácil. Eu luto, vou atrás, e eu sou muito grata. Muito, muito grata a Deus por tudo que eu tenho passado até hoje. Sou muito grata pela minha família, eu sou muito grata por estar aqui nesse momento, eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci, eu sou muito grata por tudo que eu tenho passado até esse momento e pelo que eu vou passar. Eu sou grata a Deus por ser minha força, minha fortaleza em tudo que eu tenha feito, pelos livramentos, pelas pessoas que ele tirou de mim, que colocou no meu caminho. Eu sou muito grata por esse momento agora que eu tô aqui falando com você. Eu sou muito grata. Até me emocionei de novo.
Eu também sou grata por te conhecer, por ter você na minha vida, amiga. Nossa, não foi por acaso um dia que a gente se conheceu, né? E que a gente está aqui nessa mesma cidade, coisa mais boa. E você merece tudo, por mostrar, sabe, quem você é, por mostrar que você tem fé e que, ao invés de reclamar, você agradece. Isso.
Com certeza, amiga. Então, prazer, amiga, estar participando desse podcast com você. Muito sucesso, seus assuntos, os tópicos que você escolhe para esse podcast. Ajuda, tenho certeza que ajuda muitas pessoas.
Muito obrigada.
Traz experiências para pessoas que ainda nem passaram por nada disso, mas que aprendem muito simplesmente por escutar um podcaster. E é lindo a maneira, a paixão que você coloca, o amor que você coloca no seu trabalho. E é notável.
Gente, que coisa linda! Oh, meu Deus! Obrigada!
Obrigada a você!
E aí, gente? O que vocês acharam? Sabem que o que mais me chamou a atenção dessa vez foi a seguinte frase: "Não quero voltar ao Brasil do mesmo jeito que saí." É uma frase que chama atenção, né? Porque é como se fosse parte da nossa jornada, não apenas a documentação, mas também a sensação de evolução. E vale a pena a gente falar disso, né? Lá nas redes sociais. Então, quinta-feira, vou estar lá conversando com vocês sobre isso pra gente trocar. Porque tem sido muito gostoso e a gente se identifica com coisas assim, a gente se sente mais acolhida, né? Então, vai lá, segue lá no Insta. E também por aqui, aproveita que já tá aqui, se inscreve nesse podcast para não perder nenhum episódio. E também, se você gosta desse conteúdo, deixa 5 estrelinhas porque me ajuda muito. Obrigada e até semana que vem.